Justiça.
E acontece amanhã o julgamento da chacina de Unaí, ocorrida em 2004, quando três fiscais do Ministério do Trabalho e um motorista foram mortos ao investigar denúncias de trabalho escravo na cidade do Noroeste de Minas Gerais. Hoje, na Assembleia, uma audiência pública discutiu a situação do caso, que está prestes a completar 10 anos, completa 10 anos o ano que vem. As informações ao vivo com Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, pena máxima, 200 anos de prisão para três dos oito pistoleiros da chacina de Unaí, que, depois de 9 anos, vão ser julgados amanhã na sede da Justiça Federal de primeiro grau em Belo Horizonte. Vinícius, esta é a expectativa dos participantes da audiência pública realizada na manhã de hoje aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muitos deles vão acompanhar o Tribunal do Júri Federal julgar Rogério Alan Rocha Rios, William Gomes de Miranda, Erivaldo de Vasconcelos Silva, que já estão presos, acusados de homicídio qualificado e formação de quadrilha. Rogério é acusado de ter emboscado e atirado nos quatro servidores públicos que fiscalizavam denúncias de trabalho escravo na fazenda dos Mânicas. São eles o motorista Ailton Pereira de Oliveira e os auditores fiscais Erastótenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares e Nelson José da Silva. A viúva de Nelson, Elba Soares da Silva, que esteve aqui na audiência pública da Assembleia, fala de suas expectativas e temores em relação ao julgamento desta terça-feira.
A gente acredita que todos serão condenados, né? São réus, confessam, já tinham passagem pela polícia, estão presos, são réus presos. A gente está, assim, bem confiante, né, da pena máxima. Já estão sendo, né? Já foi condenado, porque estão presos. Agora, a preocupação maior é com os mandantes, né? Pelo fato de terem muito dinheiro, muita força política. Então, a gente teme muito, sabe, que não se consiga a pena como eles merecem.
O julgamento de mais 5 réus, inclusive o mandante, está previsto, Vinícius, para dia 17 de setembro deste ano ainda. Entre eles, um dos maiores produtores de feijão do país, Ampério Mânica, eleito prefeito de Unaí, poucos meses após o crime e reeleito em 2008. Para prosseguir na carreira política, Mânica deve usar de artimanha de transferir para seu irmão Norberto a autoria do mando da execução dos fiscais do trabalho. É o que apontou na manhã de hoje o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Durval Ângelo.
Só que aqui nós percebemos na Comissão de Direitos Humanos, quando o Antero Mânica veio dar o depoimento, que ele vai tentar jogar a responsabilidade em setembro para o seu irmão Norberto Mânica. E o meu receio é que a gente chegue em setembro, o Norberto assuma o crime para tentar livrar o Antero. Mas é bom que se diga, o carro que foi usado para fiscalizar as ações dos pistoleiro foi o carro da mulher do Antero Mânica. O telefonema foi dado pelo Antero Mânica para saber se os fiscais tinham morrido.
Vinícius, o então delegado regional do trabalho de Minas Gerais, na época do crime, Carlos Calazans, lamenta que o Poder Legislativo do Brasil não tenha aprovado ainda a PEC do trabalho escravo que confiscaria terras onde ocorra esse tipo de prática.
Mas há muita pressão do poder econômico brasileiro para que não tenha as terras onde foi encerrado o trabalho escravo, essas terras têm que ser confiscadas. A PEC diz exatamente isso. Está passando anos e anos e anos. Essa PEC foi votada porque dos 500 e poucos deputados, é evidente que a grande maioria são empresários, fazendeiros e que não tem interesse em resolver essa questão.
Vinícius, a PEC do trabalho escravo, a proposta original tramita 14 anos no Congresso. A expectativa é de que ela vá à votação no plenário do Senado ainda neste ano, após uma comissão definir o que é trabalho escravo. Vinícius?
Obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. Lembrando que o julgamento, né, da chacina de Unaí está marcado para amanhã, para essa terça-feira, a partir das 9 da manhã, na sessão da Justiça Federal, lá na Avenida Álvares Cabral. E você acompanha a cobertura, né, desse julgamento aqui na Rádio UFMG Educativa. Música.